Olá, pessoal. Olá. A aula de hoje é sobre institucionalismo. O texto do Robert Kiyohane, capítulo 4, que foi selecionado para vocês. O texto se chama After Hegemony, Depois da Hegemonia. Infelizmente, é um texto que ainda não foi traduzido em português. Tem uma versão em espanhol que eu não tenho em PDF, eu tenho só em papel. Estava procurando para vocês e não achei, vou continuar procurando. É um texto de 1984, é um texto que foi muito influente na minha dissertação de mest... na minha tese de doutorado. Eu usei bastante o Robert Kiyohane na minha tese de doutorado. Depois eu acabei abandonando essa agenda institucionalista e liberal de análise e caminhei mais para o construtivismo, que é hoje o que eu uso mais. Mas é um texto, portanto, que eu conheço relativamente bem. Estudei, já ministrei os textos várias vezes em sala de aula. É uma das teorias obrigatórias do curso Teoria 2, né? E ela aparece com vários nomes, né? Eu chamo de institucionalismo para diferenciar do nome mais comum que é utilizado na literatura, que chama neoliberalismo, que é um novo liberalismo, não do neoliberalismo da economia exatamente, embora seja parecido com o neoliberalismo da economia, mas o neoliberalismo político, né? Dentro das relações internacionais, para diferenciar o Kiyohane, que é um texto da década de 80, com a tradição do pensamento liberal nas relações internacionais, que é muito antigo, vai desde John Locke, Thomas More, né? E chega nos anos 80. Pensando um dos subtemas de relações internacionais, um dos subtemas do liberalismo, que são as instituições, mais particularmente as instituições internacionais. Eu imagino que vocês já devam ter tido aula sobre o Kiyohane, talvez na disciplina de regimes e organizações internacionais, eu não tenho certeza, ou até mesmo na disciplina de teoria 1. É um texto que é importante para fazer o contraponto com o Waltz, que a gente viu na nossa primeira aula de teoria, né, do Kenneth Waltz. Essa dupla, né, essa disputa entre Waltz e Kiyohane marca aquilo que os americanos chamam de segundo debate em relações internacionais. O primeiro debate foi entre liberalismo, entre idealismo, né, que também é uma das origens do liberalismo, e realismo, que vocês devem ter visto em teoria 1. E agora tem o segundo debate nessa tradição americana de construir as teorias. Eu não sigo muito uma tradição americana de pensar em debates. Primeiro debate, depois segundo debate, que é neorrealismo versus neoliberalismo, ou neorrealismo versus institucionalismo, ou terceiro debate, que é teorias racionalistas versus teorias pós-modernistas, porque essa é uma agenda muito americana que deixa de fora o pensamento marxista em relações internacionais, que é por conta da forma como as relações internacionais foi construída dentro dos Estados Unidos, né, universidades em geral foram construídas durante a Guerra Fria, então tudo que se associava de alguma maneira o pensamento à União Soviética não era ensinado sistematicamente dentro dos departamentos. Né, nos Estados Unidos, uma área disciplina relações internacionais é uma área conservadora nesse sentido, né? Deixa de fora a escola inglesa, a tradição inglesa, e também deixa de fora as teorias não ocidentais, que têm crescido muito nos últimos 20 anos. Então, essa ideia de primeiro debate, segundo debate, terceiro debate, que vocês encontram bastante em manuais de relações internacionais. Não é a minha preferência, eu prefiro ensinar as teorias e discutir as teorias nas suas tradições internas, né? O realismo, desde a sua origem até os textos mais recentes, o liberalismo da mesma maneira, que a gente chega em Kiyohane agora, o marxismo da mesma maneira, o construtivismo da mesma maneira, que vem mais da sociologia, né? E assim sucessivamente. Tanto que no livro que eu estou escrevendo, eu trato as teorias dessa maneira, né? Cada capítulo de cada teoria começa mais ou menos nas origens do pensamento em particular daquela teoria e chega até os textos mais contemporâneos. Então, a gente está dentro do cânone do liberalismo, né, e político em relações internacionais, que é muito forte, muito dominante na área, assim como o realismo. E foi o primeiro grande desafio, né, que o realismo sofreu, a dominância do realismo sofreu nas relações internacionais. Dos Estados Unidos, né? E isso ocorreu nos anos 80 com esse cara, com esse grande trabalho, que é um livro muito bom de ser feito, foi muito bem feito, do Robert Kiyohane, né? Que o livro que chama Depois da Hegemonia. Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Opa, eu não abri só um pouquinho. Deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Opa, ok. Só um minutinho. Eu vou pausar aqui porque eu compartilhei errado a tela, só um minutinho. Olha lá, eu acho que agora eu tô fazendo certo aqui. Deixa eu só aí, acertei. Então, essa aqui é rapidamente a coluna vertebral do pensamento idealista barra liberal em relações internacionais. Há uma discussão se idealismo e liberalismo são muito diferentes, mas as origens são as mesmas, né? É, tanto que no meu livro eu trato dessa maneira. Começa lá no Thomas More, século XIV, Utopia, passa pelo John Locke, né, Immanuel Kant, passa pelos clássicos dos anos 20 e 30, né, que é Norman Engel, que escreveu um livro muito bom que chama Grande Ilusão, Woodrow Wilson, que foi presidente americano, e que foi o responsável pelos 14 pontos, né, que influenciaram a criação da Liga das Nações e o Tratado de Versalhes, e que agora, recentemente, tem sido muito questionado nos Estados Unidos, tanto que uma das escolas mais influentes em relações internacionais dos Estados Unidos, talvez a mais influente, que é a Universidade de Princeton, lá tinha a escola Woodrow Wilson de Relações Internacionais, ele tinha sido reitor de Wilson, professor, né, de Princeton antes de virar presidente. E durante décadas se chamava Woodrow Wilson, School of International Relations Woodrow Wilson, e agora eles derrubaram o nome, agora se chama só Escola de Relações Internacionais, porque Woodrow Wilson. Por um lado, ele tinha essa atuação internacional ultraliberal, a favor da autodeterminação dos povos, né? Criação de um sistema internacional de segurança que protegeria os povos mais os novos as novas nações que estavam nascendo no fim da Primeira Guerra Mundial, mas por outro lado, ele era partidário do Jim Crow dos Estados Unidos, altamente racista, abertamente racista, ele vinha do sul dos Estados Unidos, quando o presidente lutou contra a contratação de negros pelo governo federal americano. Então, esse legado dele foi apagado pela literatura. Isso aí ficou meio que sempre. Quando você lia as primeiras obras a respeito da vida dele, isso era pouco tratado, ou tratado de forma camuflada. E agora, nas últimas décadas, isso tem aparecido mais. E agora, com o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e todo esse novo contexto, isso está sendo alterado e alterado para o bem. Mas nós lemos ainda a obra dele por conta desse efeito, dessa importância que ele teve, principalmente para a ideia da criação das instituições internacionais, e a primeira, né, a gênese da ONU, que é a Liga das Nações, ele foi o líder responsável por isso, né? E a gente tem, portanto, o liberalismo moderno, que é o Robert Kiohane, e os seus seguidores, Helen Milner, Lisa Martin e tantos outros, né, são muito influentes. Tem bastante influência no departamento na área de Relações Internacionais, do Departamento de Ciência Política da USP. Você já deve ter visto com outros professores, então essa é um pouco rapidamente aí a coluna vertebral da pensamento liberal em relações internacionais, que você já deve ter visto um pouco desses textos em outras aulas. Bom, qual que é o contexto político que fez com que o Kiohane questionasse a preponderância do pensamento realista nos anos 80, né? O primeiro é que você tinha um movimento ali de um movimento de resfriamento da Guerra Fria, né? Então, o papel das grandes potências na Guerra Fria não era algo tão claro. A força, né, dos Estados Unidos e da União Soviética em definir todas as questões existentes no sistema internacional, ele sempre era a última palavra e tudo mais, isso já não estava tão claro, né? Então, havia, dentro dos ciclos de relações internacionais, uma discussão sobre alta política versus baixa política. Então, alta política nos temas de segurança e tudo mais, e baixa política nos outros temas, né? Como se houvesse uma hierarquia temática, os temas de segurança são os definidores de todo o sistema, e todos os outros temas, inclusive o tema econômico, fica à mercê da alta política. Isso começou a ser questionado nos anos 80, por várias razões. O primeiro é a ascensão dos novos temas, né? Principalmente na área de comércio, meio ambiente, direitos humanos, começava a ficar cada vez mais claro que a política externa dos países colocavam todas as suas fichas, todas as suas atenções a esses temas também. Eram temas de importância equivalente aos temas de segurança internacional, né? Se a iminência de ter uma guerra nuclear já não era mais iminente, você tinha os vários acordos de paz entre os Estados Unidos e a União Soviética nos anos 80, depois dos anos 80 mesmo vai ter um repique da Guerra Fria, né? Mas esse não era um contexto ainda que o Kiohane desenha o seu trabalho, que é lá dos anos 1980, 82. Então ali você tinha a rodada, você tinha acabado a rodada Tóquio, no GATT, que é a instituição antecessora da OMC. Você tinha a criação da rodada Uruguai em 86, um pouco mais tarde, que era uma nova forma de você redesenhar o comércio internacional. Você tinha a questão ambiental, estava começando a aparecer, você teve os acordos de Estocolmo na década de 70, final dos anos 70. E aí, um belo dia, começa um alemão abre uma janela na casa dele lá em Bonn, ou em Munique e começa a plantinha que tinha na frente da casa dele morre porque chove, né? E o cara, como é que uma planta morre porque chove? Aí eles descobrem que é uma chuva ácida que estava matando as plantas na Alemanha, as florestas na Alemanha estavam morrendo por conta de uma chuva ácida, e foram pesquisar. Essa chuva ácida era resultado da poluição altamente pesada que a União Soviética fazia, né? E aí os ventos levavam essa poluição para a Alemanha. Esse é um pouco um dos fatores que há um aumento do alarme, né, da questão ambiental. E aí começa a ficar claro que, tanto na questão de comércio como na questão de meio ambiente, o fato de você ter mais bomba nuclear não faz muita diferença para resolver as questões, certo? Que diferença faz você ter uma bomba nuclear para se você quer resolver questões de comércio? O que que você precisa, como é que você resolve questões de comércio? Como é que você resolve questões de ambientais? Você resolve cooperando, negociando. Em geral, você negocia dentro de instituições internacionais, regidas por um tratado internacional fundante. Então, o tratado regula as regras, as expectativas e as ações dos atores. Então, ali, você estava vendo cada vez mais os estados participarem ativamente de instituições internacionais, e isso não estava. Isso não estava contemplado pela teoria realista, né? No final dos anos 80, isso é pós o trabalho do Kohenen, mas está no contexto da ascensão do pensamento liberal institucionalista, né? Você tem a retomada do funcionamento do Conselho de Segurança, principalmente aí já no final dos anos 90, no início dos anos 90, quando cai 89, quando cai a União Soviética, 89, Berlim, depois 91 cai a União Soviética, destrava o Conselho de Segurança. Então, a instituição internacional da área de segurança mais importante do sistema, ela é destravada nos anos 90, quer dizer, daí você tem a guerra no Iraque, depois, em 91, 90, 91, que é que é justificada perante o princípio da segurança coletiva, né? O Kuwait foi invadido pelo Iraque, os países vão lá proteger o Kuwait, pelo menos essa era a desculpa da época. Mas mais do que mais, se você tem uma resolução, essa decisão é tomada dentro do Conselho de Segurança que autoriza a invasão. E, por fim, você tem o ressurgimento de atores, né? Toda a teoria realista, como a gente viu nas aulas passadas, ela toda pensada no ator estatal, pensa Estado, Estado, Estado. E o Kohenen também tem um insight de que, bom, não é só o Estado que tem que renegocia todos os sistemas. Na realidade, só o Estado sozinho não consegue resolver todos esses problemas. Como é que eu vou resolver as questões ambientais, diminuir, na época não se falava em aquecimento global ainda, mas a degradação ambiental, só tomando decisões a partir do Estado, né? Então, eu tenho que envolver os outros atores sociais, as empresas e tudo mais, os atores subnacionais, inclusive. Então, esse era um pouco o caldo de cultura política dos anos 80, e que não estavam organizados para serem pensados, teoricamente, dentro de uma teoria unificadora. Porque as teorias dominantes no debate nos Estados Unidos eram o realismo, né? E começava a aparecer alguma coisa do chamado neofuncionalismo, que era uma discussão se que as instituições internacionais importavam. Um fato que eu não anotei aqui, que é importante: você tem a criação da comunidade europeia, né? Então, isso vinha crescendo, crescendo, ficava cada vez mais claro que a Alemanha e França, principalmente, em todas as suas decisões de política externa, elas negociavam antes, elas conversavam, elas cooperavam dentro das regras da comunidade europeia, que mais tarde, depois de 92, foi se tornar a União Europeia. Então, você via assim, você tinha certas instituições internacionais, como a Comunidade Europeia aparecendo, um pouco mais tarde o Conselho de Segurança é destravado, você tem novos temas internacionais, e a teoria realista, ela não está pensando nisso, que a teoria realista está pensando em sobrevivência, se você é o realismo ofensivo, defensivo, e bem mais tarde, só nos anos 2000, é que aparece o realismo ofensivo. Mas era a ideia de sobrevivência, era o domínio do modelo do Waltz em relações internacionais. Tanto que logo depois, o Kohenen vai publicar a teoria, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e logo depois o Waltz chama o Kohenen e fala: vamos fazer um livro aí de debate entre esses dois. E saiu em 86, foi publicado um livro que chama Neorealism and Its Critics, né, que é o neorrealismo e seus críticos, que é organizada pelo Waltz e o Kohenen, que resume esse debate entre o neorrealismo do Waltz e o, na época, chamado neoliberalismo do Kohenen, que eu chamo aqui de institucionalismo, para fazer a diferença com o neoliberalismo que a gente discute aqui na América Latina, né? Então, esse é um pouco o caldo de cultura de uma nova teoria. Você nota que tem uma entrevista muito boa do Kohenen no YouTube, vocês podem assistir. O programa, a Universidade de Berkeley tem um programa que é ótimo, ótimo, chama Conversation with History, né? Se inscreva aí no Google Conversation with History, tá tudo com legenda em inglês, você consegue ler a legenda mais fácil para entender o inglês, né? E aí tem uma entrevista com o Robert Kohenen, que ele fez lá, sei lá, não sei exatamente o um ano, em que um pouco ele explica esse ambiente dele, né, pessoal dele. Ele era filho de católicos, altamente ativistas anti-guerra do Vietnã, e ele era antissoviético, anticomunista, né, seria a direita do Partido Democrata, digamos assim. Foi totalmente treinado na academia americana para pensar de acordo com o realismo e estava desconfortável com o pensamento realista. Então, é um cara genial, um cara inteligente, que vai tentar reorganizar essa casa de cultura para pensar as RIs. No entanto, ele não parte de. Isso é algo importante, ele não parte de pressupostos diferentes. Essa, quer dizer, a origem de pensar as relações internacionais, né? Digamos, para pensar aquela estrutura das relações internacionais que eu falo a vocês, ela é igual do Waltz, né? Ainda que ele ache que os atores não governamentais vão ascender em poder, os estados são os atores mais importantes da política internacional, os estados se comportam de maneira racional, os estados perseguem seus interesses e os estados operam em mundo anárquico. Então, o que a gente está discutindo aqui é um autor que faz uma crítica interna, né, ao neorrealismo. Por isso que esse debate entre neoliberalismo e neoliberalismo, para quem tem uma visão mais diversa, mais plural das relações internacionais, ele é muito limitador, porque começa por aí, quer dizer, os pressupostos são os mesmos. A questão é que o passo do pressuposto para os conceitos e, eventualmente, a teoria que explica o fenômeno de uma maneira mais geral, é que é ali que mora a diferença. O passo do como você transforma os pressupostos em conceitos e os conceitos em teorias. E aí o Waltz e o Keohane fazem trilham caminhos diferentes, mas na realidade os pressupostos são os mesmos. Então, o Keohane está dentro do modelo geral da racionalidade do Waltz, que é na realidade o um modelo, como eu falei na aula do Waltz, não lembro se eu falei, que ele é inspirado pela microeconomia do Adam Smith, né? A ideia dos atores racionais, sempre tomando decisões dentro de um ambiente informacional, em que a informação é fundamental e ele com essa informação, ele faz uma relação entre meios e fins, né? Ele tem um objetivo X, e aí ele tem os meios Y, para atingir aquele objetivo X, ele sempre faz de uma maneira racional. Então, que é um modelo teórico. Essa metáfora da ideia de racionalidade que é muito complicada, que é absolutamente reducionista, mas dá uma consistência teórica inicial a essas teorias, né? Então, o que o Henry está dentro, ele vai questionar o Waltz, mas ele parte dos mesmos pressupostos, logo que é diferente é o conceito, então, né? Qual que é o conceito fundamental, portanto, para o que o É o conceito de cooperação internacional, um conceito que os realistas não trataram e não existe na obra dos realistas essa ideia de cooperação internacional, que para eles os estados não cooperam, eles competem, né? E o Keohane fala assim, não, os estados cooperam, mas o que significa cooperar, né? Primeiro, então, para o Keohane, a primeira coisa que você vai ver, você observa já no capítulo 4 lá, cooperação significa ajuste mútuo entre as partes, não significa interesses em comum, né? O que que significa isso? Que em determinado momento das relações internacionais, em determinada situação, os estados, que são os atores fundamentais, mas não apenas eles, mas os estados, observam que eles não conseguem resolver um problema das relações internacionais com os seus meios. Esse problema pode ser uma guerra, mas principalmente todos esses temas que são muito mais difíceis de serem resolvidos a partir do Estado, que é manutenção dos direitos humanos, que é meio ambiente, que é comércio internacional. E que adianta eu ter as mais poderosas armas se o Estado, se eu quero para eu fazer um acordo comercial com outro país? Assim, o fato de você ter arma não é relevante para isso. Pode ter uma influência e tal, mas não é relevante. A não ser que você pegue a tua arma, como no século XIX, coloque as tuas armas no navio, vá lá na frente do país, ligue o navio, os canhão, tudo mais, e fala assim: desce aí e assina o tratado de comércio aqui, que eu exporto tudo para você, eu não compro nada de você. Coisa que era comum no século XIX, no meio da Guerra Fria, isso aí não é comum, não dá para os países fazerem mais isso. Então, o fato de você ter bombas atômicas não te dá, em si, muito poder para você. E aí, no entanto, você quer fazer com que o comércio aumente, você acha que o comércio precisa ter liberalização de comércio, que era a pauta da época, dos anos 80, né? Aí você tinha os estados com tarifas muito altas e tudo mais, dentro de uma lógica liberal, eles achavam que tinham que cortar essas tarifas para fazer com que o comércio ficasse mais barato e os estados trocassem mais. Então, para que que serve a bomba atômica? Não te serve muito. Agora, os teus interesses são diferentes do interesse da outra parte. Então, por isso que é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, que é esse conceito fundamental, que é a ideia de ajuste mútuo, né? Bem, a gente está começando a falar sobre cooperação para a gente chegar em instituições internacionais, que é o centro da teoria dele. Mas primeiro a gente precisa entender o que que significa o conceito de cooperação. Então, há uma diferença entre harmonia e cooperação. Na harmonia, os interesses mútuos facilmente alcançam os objetivos, não há necessidade de cooperação. Mas em ambientes cooperativos, o conflito é evidente. Então, ainda que os realistas dizem que o conflito é dominante, e ele é o que a possibilidade do conflito e a probabilidade da guerra é dominante. O que o Kahneman está o que ele diz que existe o conflito, só que o conflito pode ser mitigado por meio da cooperação. Você pode diminuir a possibilidade de ter guerra, a probabilidade de guerra, porque você coopera. Isso é um dado muito importante da tradição do pensamento liberal, que começa lá no Thomas More, mas tem dois atores que são fundamentais, que é o Locke e o Kahneman, e o Immanuel Kant. A ideia de que, e não só eles, né, o Grotius e tantos outros, a ideia de que comércio internacional, troca de mercadorias entre as pessoas, entre os povos, e os países, leva à paz. Porque você conhece o outro, porque você se torna dependente, interdependente em relação ao outro, eu compro seus produtos, você vende o meu, então a probabilidade de eu entrar em guerra é menor, porque como eu vou entrar em guerra com o meu cliente, como é que o meu cliente vai entrar em guerra comigo? Né? Então, essa aqui é um pouco a tradição liberal atacando a tradição realista que negava esse tipo de abordagem. Né? Então, a cooperação significa que o Estado, em algum momento, ele faz um ajuste dos seus interesses para poder achar uma solução para o problema que ele quer, que ele sabe que sozinho ele não consegue resolver. O outro estado faz a mesma coisa, ele faz um ajuste de interesse. Então a cooperação é resultado que em inglês se chama policy coordination, né? Que é coordination, que é a coordenação da política externa, né? Em um ambiente potencialmente conflitivo, né? Então, quando os interesses convergem por ajustes mútuos, a cooperação pode criar ou manter regimes, que eu já vou explicar a questão de regimes internacionais, instituições internacionais, a despeito do fim da hegemonia. Já vou explicar esse ponto que eu esqueci de falar anteriormente. Então, essa é a linha que a gente vai tentar explicar. Policy coordination, ajuste mútuo, cooperação, interdependência, instituições. Né? A questão da hegemonia, que eu esqueci de falar na slide anterior, que é o título do livro do Kahneman, só esqueci de falar isso, que chama After Hegemony. Outra coisa que acontecia nos anos 80 era o seguinte: esse é um dado, isso é bastante importante, que eu estava esquecendo de falar, está para ser retomado no slide posterior, mas eu já passo aqui, que é para a gente ter isso em mente. Por que depois da hegemonia? Nos anos 80 havia, nos Estados Unidos, uma tradição de pensamento entre os realistas, mas não apenas realistas, né? Alguns historiadores também, que chamavam os decaístas, né? Que eram aqueles que acreditavam na queda dos Estados Unidos no sistema internacional, a predominância dos Estados Unidos, e na época era a ascensão era o Japão, que era o grande país, não era a China nem a União Soviética. Dentro do capitalismo, o Japão aparecia como um país que ia tirar a hegemonia americana do sistema capitalista. Tanto que quando uma empresa japonesa comprou o Rockefeller Center em Nova York, isso foi assim, um indicativo enorme de que o Japão ia tomar. O Japão crescia economicamente muito mais que os Estados Unidos, e o PIB estava crescendo e tal, eles iam tomar o lugar dos Estados Unidos. Isso criou uma geração dos chamados decaístas, né? E por que que isso é importante? Porque quando tem uma outra teoria que ela está próxima do realismo, que é uma subteoria do realismo, chama teoria da estabilidade hegemônica. Ou seja, que aí tem uma tradição, Charles Lindbergh e outros autores, que eles falam o seguinte, que quando um Estado se torna muito hegemônico dentro de um determinado ambiente político, no caso aí o capitalismo, ele cria suas instituições internacionais, ele tem força muito mais do que os outros, ele fala, a instituição internacional, essas regras são essas, vocês seguem essas regras. Né? Então, mas havia uma percepção de que os Estados Unidos estavam perdendo, e ao mesmo tempo as instituições não estavam funcionando, elas estavam em pé, estavam indo, né? Então você tinha ali uma certa contradição. Assim, como é que os realistas, e não apenas os realistas, mas a teoria da estabilidade hegemônica, diz que, uma vez que eles dizem que se a hegemonia cair, as instituições internacionais caem também, porque se a hegemonia do país cai, as instituições que eles criaram também caem. Né? Mas elas não estavam caindo, então você tinha ali uma contradição, ou um erro na teoria. Então ele fala assim: é possível que as instituições internacionais continuem a existir a despeito da queda da hegemonia. Cai a hegemonia do país que criou aquela instituição internacional, mas a instituição internacional ainda continua a funcionar. E essa era um pouco o puzzle, né? A coisa que ele queria explicar. Né? Ele fala assim, bom, esse é o pulo do gato. Aqui que tem alguma coisa que essas instituições elas têm mais influência no sistema internacional do que as teorias estão prevendo. Então, assim, ele pensa, bom, tá bom, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é como que essas instituições aparecem, elas são criadas, e por que elas são criadas, né? E aí ele começa. E aí ele começa, então, elas são criadas porque houve em algum momento uma cooperação. Então, esse é o primeiro conceito, cooperação, né? E como está nessa linha aqui, como é que se chega à cooperação? Policy coordination, faz um ajuste mútuo. Eu te dou 5, você me dá 3, a gente faz um acordo aqui em 3,5 e assina o contrato. Beleza? Não, não é a melhor alternativa, mas é um pouco da questão de negociar a solução. E a gente coopera para fazer isso. E na hora que a gente coopera para fazer isso, a gente aumenta a nossa interdependência, porque na hora que você fecha um contrato, eu dependo de você e você depende de mim, né? Então, esse é um pouco o primeiro conceito. O que o Henry estava tendo. Preocupado com estava vendo que as teorias da época, tanto o realismo como essa subteoria, que é a teoria de estabilidade hegemônica, o realismo dizia que as instituições não importavam, e a teoria de estabilidade hegemônica dizia que as instituições seriam, elas nascem e crescem com a hegemonia, e no entanto os Estados Unidos estavam perdendo a hegemonia dentro do capitalismo, e as instituições internacionais, ao contrário do que dizia a teoria de estabilidade hegemônica, ao contrário do que dizia os realistas, elas estavam florescendo. Então ele fala, tem alguma coisa errada, eu preciso explicar esse fenômeno, né? Então, como é que eu penso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, como que ela surge e por que ela surge, né? Então, daí, vou retomando. Ele começa com a questão da cooperação. Vamos lá. O segundo ponto, que é o que é a instituição internacional, né? Então, o que o Henry define lá, é muito influenciado pelo argumento funcionalista, que depois, se a gente quiser, a gente pode discutir na nossa aula de quinta e sexta-feira, que as instituições podem ser definidas como corpus persistente de regras, formais ou informais, que prescrevem papéis comportamentais e constrangem as atividades e formam as expectativas dos atores. Elas podem tomar a forma de organizações, governamentais ou não, formais, regimes ou convenções internacionais. Então, o que é a instituição internacional? Então, você tem esse. Os estados fazem um policy coordination, eles fazem esse ajuste de interesses. Eles cooperam, na hora que eles cooperam, eles aumentam a dependência entre um e outro, né? E aí eles falam assim: bom, para o negócio funcionar, a gente tem que manter esse acordo funcionando com o tempo. Na hora que você entra em um acordo, na hora que você fecha um tratado internacional, que você adere a uma instituição internacional, o que o Kerry está falando, você altera o seu comportamento. Porque antes da instituição internacional, você não fez nenhum compromisso com aquela outra parte, com as outras partes, sobre o comportamento que aquela institucional, para qual aquela instituição internacional criou as regras. Na hora que você adere a elas, você tem que mudar, né? E essa é a questão fundamental. Uma instituição internacional, portanto, ela altera o comportamento, portanto, ela altera a política externa do país que entra lá dentro, né? E ela constrange essa política externa. Uma vez que você, o país assina um tratado, se ele começa a manter o. Se você assina um tratado de não proliferação nuclear, de repente você começa a fazer bomba atômica, você vai ser. Se o tratado prever, e normalmente eles têm previsão sobre isso, você vai ser penalizado. Você vai ter um. Vai ter, e aí, mais do que isso, o seu comportamento é ilegítimo perante o direito internacional, porque você assinou um tratado que você não segue. Então, um pouco essa ideia. Essas regras podem ser formais ou informais. Ele está mais preocupado com as regras formais, que é a formação dos tratados, né? E o que, que então as instituições são, do ponto de vista teórico, para o Keohane? Elas são uma resposta à interdependência. Se eu faço uma, se eu sei que para resolver um problema das relações internacionais eu dependo da atuação, eu sei que a Alemanha sabia que a única forma de acabar com a chuva ácida que estava atingindo a Alemanha era fazer um acordo na área ambiental com a União Soviética, né? E esse acordo passava por uma concessão para a União Soviética, e a União Soviética, em certa medida, tem uma mudança de percepção sobre o tema, e ela sabe que para parar com a chuva ácida, seja lá dentro da União Soviética, ou seja, na Alemanha, ela também precisa fazer uma concessão para a Alemanha, né? Então, aí elas se tornam interdependentes, que é um outro conceito chave para o Keohane, né? Conceito de interdependência, né? E aí que eu aí Só que isso é muito frágil. Eu posso fazer um acordo temporário aqui com você, e em um momento a gente resolve o problema. Mas só que para esses temas, como ambiental, comércio, não existem acordos temporários. Os acordos têm que ser perenes. Você tem que prever esses comportamentos, você tem que mudar o seu comportamento, né? Então, como é que você faz isso? Você cria uma instituição internacional. Instituição internacional, portanto, é sinônimo de tratado internacional. Você faz um tratado em que você concede, ó, daqui em diante eu não vou mais fabricar bomba. Eu não vou mais, eu vou ter que mudar as indústrias que estão poluindo o ambiente, que estão fazendo chuva ácida. Eu faço um acordo com você, Né? Então, como a interdependência ela é potencialmente algo que gera discórdia, né? Eu cedo, mas eu posso me sentir enganado, então eu não faço não cedo na próxima e assim vai. Então você faz um acordo, né, para tentar resolver esse problema. E mais do que isso, quando você entra no acordo, você faz isso porque você pensa, bom, eu vou fazer um acordo, Alemanha e União Soviética, vamos fazer um acordo aqui para resolver o problema da degradação ambiental que está causando chuva ácida, porque eu sei que amanhã vai ser melhor para mim. Esse é o chamado argumento funcionalista. Eu faço isso em função de um cenário futuro. Então, os estados ante a ideia que o Correia está falando é que os estados antecipam resultados positivos do futuro. Então, eu crio um tratado internacional agora, porque eu sei que amanhã vai ser bom. Então, a China não era membro da OMC, ela se torna membro da OMC, por quê? Porque ela acha que as regras da OMC vão ser positivas para a economia chinesa daqui a 10 anos. Então ela vai lá e adere à OMC tardiamente. A China entra bem mais tarde na OMC. Esse é um outro exemplo, né? Então, as instituições são uma resposta para a estabilização da interdependência. As instituições internacionais estabilizam a interdependência. Né? E os estados entram por quê? Porque acham que a única forma de resolver o problema é fazendo uma instituição internacional, e resolver o problema é esse argumento funcionalista. Quer dizer, eu antecipo resultados, eu quero que o meu problema não exista mais, ou seja, bem mitigado. Né? Então, isso aqui eu já falei, né? A ideia do fim da hegemonia. As instituições, o que o Ren está falando aqui, bom, as instituições talvez elas tenham pernas próprias, você pode até perder, pode ser que a maioria das instituições internacionais tenham sido criadas por um poder hegemônico, que o Ren não questiona isso, mas ele argumenta que elas, uma vez criadas, elas começam a adquirir vida própria. Elas se tornam, elas se mantêm por quê? Porque os estados que estão lá dentro, mesmo aquele estado que está perdendo a hegemonia, ainda as entende como positiva, como algo que tem que ser mantido, porque o resultado só pode ser alcançado por meio dessa instituição internacional. Né? Então, as instituições, essa é a ideia do argumento de fundo de fim da hegemonia. O argumento funcionalista é que as instituições são criadas por conta dos efeitos positivos que possivelmente criam, os estados também expectativas em relação a isso, eles antecipam esses efeitos. E elas resolvem duas falhas de mercado, que isso é um pouco importante, que é moral hazard e adverse selection. Deixa eu ver se eu tenho o slide aqui. Opa, peraí. Eu vou pausar um pouquinho aqui, pessoal, já vou ver se eu acho o slide do moral hazard aqui, adverse selection, que estava aqui, eu achei que não estava, só um minutinho. Pessoal, eu não achei aqui o slide, eu tinha separado, mas eu vou explicar da mesma maneira. Então vamos lá. O que é o risco moral, né, que é moral hazard? Né? São duas falhas de mercado, para ele utiliza a linguagem da economia neoclássica, que vocês devem ter visto em economia, imagino. O risco moral, vocês já devem conhecer isso, é aquele caso, por exemplo, se você tem um automóvel, né? E você faz o seguro desse automóvel, você pega esse carro, vai lá para Vila Madalena, você para o carro na rua, porque você está pagando o seguro, você tem um incentivo para fazer esse tipo de ação estratégica, né? Você pensa, bom, eu pago lá 200, R$ 300 por mês, R$ 500 por mês o meu seguro, eu paro na rua. No momento que você tira o seguro, você vai lá e para o carro na rua. De jeito nenhum, você para o carro na rua. Qual que é o risco moral? Quem que está entrando com risco aqui? É a seguradora, né? Que ela sabe que você tem um comportamento estratégico. Uma vez ela faz o seguro, você aumenta muito a chance de você ter o carro roubado, né? E por isso eles criam todas aquelas regras. Se você for uma mulher, que ela se protege mais, né? Ela não põe o carro em risco toda hora, ela dirige melhor que o homem. Se você for uma mulher jovem, é problema para você, porque você vai se arriscar mais. Se for uma mulher mais velha, é melhor para você, o custo do seguro melhora. Se você mora numa residência que tem garagem, você paga menos. Aí o seguro vai tentar antecipar o seu comportamento estratégico, que é um comportamento tendo em vista a mudança das condições, entre ter seguro ou não ter seguro. Os tratados internacionais funcionam, como que eu ia fazer, mais ou menos dessa maneira, né? Eles criam um ambiente informacional para que os outros estados saibam e percebam esse comportamento estratégico esperto que determinados estados fazem em algumas circunstâncias. Adverse selection, que é seleção adversa de informação, né? É, eu acho que eu tenho aqui um desenho, deixa eu pegar aqui o desenho. Eita! Pensei que eu tinha puxado aqui, só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. De novo, eu fiz alguma besteira aqui que eu não consigo compartilhar, que eu puxava os desenhos para dentro do slide e não fiz isso. Agora eu não consigo achar os desenhos. Então, vou tentar trazer na quinta, na sexta-feira, o desenho, se alguém tiver algum interesse. A seleção diversa de informação, por exemplo, no mercado financeiro, se você é ideia de informação privilegiada, né? Se você é broker, né, está lá trabalhando no mercado financeiro, e por alguma razão você tem informação privilegiada. Você, além de ser broker, você tem teu irmão que é diretor, sei lá, da Petrobras. E aí ele te fala que daqui a 3 semanas a Petrobras vai mostrar que descobriu um enorme poço de petróleo, não sei aonde. O que que você sai? Você sai correndo comprando ação da Petrobras que está na baixa por alguma outra razão, você sabe que vai estar na alta. Aí chega lá no dia, aumenta, você liquida, você vende suas ações e aí você tem um puta de um lucro. Então, existe a CVM, existe outros órgãos aí que ficam fiscalizando esse tipo de informação adversa. Você tem informação privilegiada, você tem um comportamento de acordo com essa informação que causa prejuízo para todos, porque você ganha muito, mas os outros vão perder, né? Então, as instituições internacionais, como os próprios contratos e as regras, vão tentar resolver também esse problema de seleção adversa de informação, tentar evitar que os estados façam isso em várias áreas, né? Então, essas são duas falhas de mercado também que os estados, que os tratados internacionais ajudam a dirimir, né? Então, deixa eu de novo aqui compartilhar. Opa! Para voltar. Aí fica um pouco mais fácil para explicar moral hazard e adverse selection para vocês. Então, quais são as razões da criação das instituições internacionais, segundo o Kelhane? Primeiro ponto, elas diminuem os custos de transação. As instituições reduzem os custos de fazer, monitorar e implementar regras, né? Que é os chamados custos de transação, porque provém informações e facilita a construção de comportamentos críveis. O que que significa isso? Quando você. As instituições internacionais, quando elas são criadas, em geral, não sempre, mas em geral, elas são acompanhadas pela criação de algum corpo burocrático, né? Então, por exemplo, a OMC. Ela não é uma considerada uma instituição internacional que tem muitos burocratas, que são caras que trabalham para a OMC, mas ela tem tem um departamento lá que faz a revisão internacional da política comercial dos países. Então, os países membros da OMC, eles estão revisados, a política comercial deles é revisada a cada tanto período de tempo, é feito um relatório, e aí os outros estados, a partir desse relatório, pensam como é que está a política comercial daquele país. Isso é importantíssimo, porque os estados não têm os meios para fiscalizar a informação sobre todos os estados, né? Por mais que, por maior que seja o serviço de espionagem ou o serviço intelectual que exista dentro da burocracia dos estados, eles não têm os meios para fazer isso. Então, o que que acontece? Você tem um custo transacional. Eu vou negociar na área de comércio com outro país e esse outro país não me responde, né? Diz que a política comercial é desse maneira, mas na realidade depois eu fazer o contrato e descubro que é de outra maneira. Ele me enganou, tudo mais. O que que a OMC pode fazer? A OMC, você pode ir lá, vou fazer um acordo comercial aqui usando as regras da OMC com o país X, com o Japão. Aí você vai lá, o diplomata brasileiro pega o relatório, né, não só isso, mas ele pega todo o relatório lá da OMC e aí lá tá dizendo, a política comercial do Japão no item A é assim, as regras são essas, as regras tarifárias são essas, as regras não tarifárias são essas, eles aplicam dessa maneira e tudo mais. Então, as instituições internacionais, elas reduzem os custos de fazer e implementar regras, né? Porque elas proveem as informações para a construção dos comprometimentos críveis, né? Então, tá, o Japão é confiável, né? Isso joga outro ponto, que ela facilita a construção de reputação e reciprocidade, né? Os principais garantidores de concordância com os convênios são a reciprocidade e a reputação. Então, se lá a OMC diz que o Japão sempre faz as regras são essas. Aí o relatório é feito em 2005. Eu estou negociando com o Japão. Em 2010, eu vejo que o Japão continua fazendo a mesma atitude, a mesma. Então você cria a ideia de reputacional. Então negociar com o Japão tem uma ideia de reputação, ele tem reputação, e facilita a reciprocidade. Ou seja, eu sei o que o Japão pode dar e o Japão sabe que eu posso dar exatamente porque também a OMC fez a revisão da política comercial brasileira. Então, se o país faz um salto muito fora da regra, né, ele não segue mais aquilo lá, ele tem um problema de. A OMC aponta isso lá e ele tem um problema de queda de reputação. Né? O terceiro ponto é que as instituições internacionais reduzem a incerteza e aumentam a credibilidade. Os estados são incertos quanto às intenções dos demais, As instruções podem reduzir essas incertezas por meio da negociação que incentiva a transparência, a constância e tudo mais. Na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, durante muito tempo existia um comitê chamado Confidence Security Building Measures, que todos os membros da OEA, menos os Estados Unidos, é claro, e o Canadá, eles, todos os anos, eles faziam um relatório, dos seus armamentos, né? Tudo que foi investido em área militar, tudo mais. É claro que sempre há programas secretos ou programas protegidos, mas isso fazia com que os estados da região tivessem mais ou menos um relatório confiável de uma instituição internacional que dá mais ou menos os mesmos parâmetros de análise, né? Para que você diminuísse a possibilidade de incerteza, logo de corrida armamentista. Isso já não é tão forte, nós não tem mais. Existe a Unasul durante um tempo aqui quando a Unasul ainda funcionava, né? Tinha um pouco essa pretensão também, que acabou não dando certo. Mas essa é outra razão pela qual os estados forma a instituição internacional. Diminui o custo de transação, facilita a reputação e reciprocidade, reduz a incerteza e aumenta a credibilidade. Melhora o ambiente informacional, né? Que é o que eu estou falando, né? Elas têm mais regras, regras perenes e tudo mais. E, por fim, a ideia geral, né, é que você tem ganhos favoráveis, né? As instituições podem jogar os ganhos da cooperação para perto da fronteira paretiana. Eu já vou explicar um pouco da teoria de jogos, né? É a situação de ganha-ganha, uma situação em que há um equilíbrio das duas partes no mais alto grau de ganhos, né? Eu vou explicar usando uma teoria dos jogos agora, o dilema do prisioneiro, para vocês como é que isso funciona, né? Mas a ideia é que os estados entram lá na instituição internacional porque eles acham que eles têm ganhos lá na frente. Então essas são as cinco razões teóricas mais refinadas para explicar por que os estados criam as instituições internacionais. É isso que o Rene está defendendo do ponto de vista teórico. Então, lembra, ele estava dizendo assim: as instituições internacionais elas continuam a viver. Se elas continuam a viver, mesmo com a queda da hegemonia, elas continuam, elas existem né? E os estados são cada vez mais com importância nela. Elas têm algum, por que que elas são criadas, né? E como elas são criadas? Primeiro, tem essa ideia do policy coordination, que leva a uma cooperação, né? Essa cooperação leva à interdependência. Um depende do outro. A interdependência ela precisa ser transformada em regras para ficar estabilizada, né, para ser algo mais concreto. Então, dentro dessa esse salto entre interdependência e instituições internacionais, como elas são criadas, você tem que ter algumas razões pelas quais os estados mais refinadas pelas quais os estados criam a instituição internacional. Essas são as cinco razões que a gente acabou de ver, né? Sendo que a principal é essa número cinco aqui, que é a ideia de que você entra na instituição internacional porque você está antecipando ganhos que você vai estar fazendo lá na frente. Isso tudo para mostrar que as instituições internacionais elas não são meros, elas são importantes nas instituições, no sistema internacional. Isso que vai ser o argumento fundamental que eles vão questionar, que o Rene vai questionar o Waltz, né? Então, aqui a gente tem um dilema do prisioneiro, né? Que vocês devem conhecer, devem ter assistido isso em várias aulas, né? Que a ideia, basicamente, de uma forma bem singela, como que é o dilema do prisioneiro: você tem duas pessoas que vão fazer um roubo. Elas roubam lá uma joalheria e elas são presas pela polícia. Só que a polícia não pega, não tem a prova cabal. Eles vão encontrar a joia, enfim, não tem a prova cabal. Então, o que que o delegado faz? O delegado tem que criar um ambiente de conflito entre as duas partes, né? O que que ele precisa fazer? Ele precisa jogar um prisioneiro contra o outro. Então, ele não deixa os prisioneiros conversar. Ele coloca o prisioneiro um, né, dentro de uma cela, e ele coloca o prisioneiro 2 dentro de uma cela. E ele entra lá e ele fala assim: ó, o prisioneiro 1, o prisioneiro 2 confessou, meu caro. Agora o problema é o seguinte: se você não confessar, ele confessou que vocês roubaram a joalheria, né? Se você não confessar, é 10 anos de cadeia. E ele vai ter delação premiada. E vai sair. E você vai ficar 10 anos na cadeia aí. E o delegado sai da sala. Aí ele vai pro prisioneiro 2 e fala a mesma coisa: ô, meu amigo, o prisioneiro 1 confessou, meu. Falou que vocês roubaram a joalheria. E é o seguinte: com essa confissão dele aí, é 10 anos de cadeia para você, e ele vai ter delação premiada e sai mais cedo. E ele sai da sala. Qual que é, que tipo de incentivo? Um problema sério de coordenação entre as partes. O prisioneiro 1 não consegue falar com o prisioneiro 2. Qual que é o resultado, o equilíbrio de Nash, né, para usar a linguagem do jogo? Qual que é o equilíbrio mais provável, o equilíbrio natural de uma situação como essa? É esse quadrado aqui, é menos 8 com menos 8, né? que é os dois confessarem. Porque, ah, eu esqueci um detalhe que é um detalhe importante. O delegado fala, ó, se você confessar também, você vai ter um incentivo, a tua pena vai ser menor. Ele fala tanto pro prisioneiro 1 como pro prisioneiro 2. E ele sai da sala. Então, ele cria o ambiente para que os dois confessem. E esse é o equilíbrio normal, que é confessar. Os dois pegam 8 anos de cadeia. O cara pensa, pô, é melhor ficar 8 anos de cadeia e ter esse benefício porque eu confessei, do que eu pagar o pato sozinho e ficar 10 anos de cadeia e outro cara sai com condenação premiada. Então, o equilíbrio natural é menos 8 com menos 8. Esse é o resultado do dilema prisioneiro na base geral e aquilo que o René usa no livro. Esse aqui é um equilíbrio subóptimo, porque isso não é a melhor solução para eles. Qual que é a melhor solução para eles? A melhor solução para eles é o menos 1 menos 1, que é nenhum dos dois confessar, os dois mentirar, não roubei a joalheria. Aí o delegado vai conseguir deixar ele lá 1 ano, 6 meses na cadeia, que é, sei lá, porque ele foi desacato à autoridade, porque alguma coisa menor, né? Que ele fica em cadeia enquanto responde o processo, que é a situação menos 1 menos 1. Só que eles não conseguem fazer isso porque eles não se coordenam. O tratado internacional, o regime internacional, que é outra forma que o Kearney chama isso, ele resolve, ele sai da solução subóptima, que é menos 8, menos 8 para menos 1, menos 1. O tratado internacional é que é como se tivesse uma regra lá que não permitisse com que o delegado manipulasse o ambiente, com o ambiente que o Estado, um Estado não conhece o que o outro está fazendo. Então eles agem para tentar se proteger ao máximo. O tratado internacional fala assim: olha, você pode pegar o celular e ligar para o teu amigo. O prisioneiro não fala: ó, meu amigo, não confessa, eu não vou confessar, você não confessa, eu não vou confessar, você não confessa. E aí os dois vão lá, ou isso, um fala para o outro, depois o cara sai da sala. Porque ele sai da sala, ele pega o telefone: olha, eu não confessei, ele vai falar que eu confessei, mas eu não confessei. O outro pega lá: beleza, não vou confessar. Aí os dois não confessam: ah, não roubou a joalheria. Aí ele sai com menos um. O tratado internacional é a forma como você faz para resolver uma situação que está subóptima para óptima. É a ideia dos ganhos. Então eu entro num tratado internacional porque eu acho que eu vou ganhar lá na frente. Porque eu consigo sair dessa situação ruim, que é churrasco da cara na minha cabeça, que eu não consigo fazer um tratado comercial, que o comércio internacional não sobe, e eu vou para uma situação melhor. O comércio internacional melhora, que eu consigo resolver um problema de degradação ambiental, e assim sucessivamente. Então esse é um modelo que é uma forma simples de usar o dilema do prisioneiro, jogo que o Kearney usa para explicar a importância das instituições internacionais, que parte de menos 8, menos 8, para menos 1, menos 1, que está aqui. Então, e aí nós temos uma questão que é importantíssima, que é meio que para finalizar a aula, que é uma diferença fundamental entre o realismo e o institucionalismo, entre o Waltz e o Kearney, que contém prova, eu adoro fazer essa pergunta em prova, que é a ideia de ganhos relativos versus ganhos absolutos. A gente viu com o Waltz que existe uma questão de percepção dos estados em relação aos seus adversários, aos outros estados, que é fundamental para que eles ajam de acordo com a ideia de sobrevivência, para que eles façam internal balancing ou external balancing, né? Que é a ideia de ganhos relativos. É como se fosse uma pizza, os ganhos do sistema internacional, que é o máximo que a gente pode ter de poder, é uma pizza, e toda vez que alguém come 2 pedaços da pizza, eu tenho menos pizza para comer. Então, isso é uma perda. Se ele come um pedaço da pizza, se ele aumenta em poder, se ele tem mais armas, eu necessariamente tenho menos armas. Essa é uma questão de percepção. O que a gente está falando é que a ideia de cooperação tem uma percepção diferente do que acontece no sistema internacional, que é a ideia de ganhos absolutos. Ou seja, não é porque você aumentou de arma que eu necessariamente perdi. A pizza, ela não é uma pizza. Você tem uma pizzaria inteira para você. Para as duas partes. A gente pode produzir várias pizzas aqui, né? Então a ideia de que o ganho absoluto, isso gera a possibilidade de ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. É sair da situação subóptima, que é a ideia de que os dois pensam estrategicamente e aí os dois confessam os direitos dos prisioneiros, para a situação de ganha-ganha. Então você precisa ter uma percepção, uma ideia de confiança entre as partes, né? E isso dizem muitos que é a grande diferença entre o pensamento realista e o pensamento liberal nas relações internacionais. Eu, em certa medida, concordo com isso, né? Os realistas são dominados por essa obsessão de que um pensa que o outro é inimigo, e se ele aumenta o poder, eu vou morrer. E os liberais dizem que a situação não é bem assim, que é possível cooperar, que não é porque ele ganhou que eu não ganho, que se ele ganhou e eu não ganhei, a gente vai fazer um acordo que o ganho dele pode se transformar num ganho meu. Então, no fundo, no fim, você tem uma diferença de percepção entre dois tipos de ganhos nas relações internacionais, né? Então, qual é o certo? Qual é a melhor maneira de responder às relações internacionais? Não tem certo. O que a gente está falando aqui, que são duas teorias rivais nesse ponto, nesse, nesse, na, 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 na explicação do sistema internacional, né? E que têm diferentes percepções sobre o que é percepção dos atores, né? Acontece aqui, o Waltz está tentando explicar o equilíbrio de poder, porque é o equilíbrio de poder, como é que, como a melhor forma de evitar a guerra, e o Kilhane está tentando dizer, olha, não é só a guerra que define o sistema internacional, e mesmo assim o tema da guerra pode ser regulado pelas instituições internacionais. As instituições internacionais, elas importam no sistema internacional, porque os estados querem que as instituições internacionais funcionem. Mesmo quando o estado principal perde a sua hegemonia, as instituições internacionais continuam funcionando, porque elas aumentam os ganhos dos estados quando elas entram. Quando o Kilhane falou isso, o Waltz rebate. Aí você tem esse livro que eu falei para vocês no início, que Neorrealismo e seus críticos. E depois a agenda de pesquisa dos liberais institucionalistas, né, do Kilhane em diante, era provar empiricamente que as instituições importam. E aí você cria em relações internacionais uma revista científica chamada International Organization, que hoje é a revista mais importante de relações internacionais no mundo, tem o maior fator de impacto do mundo, que é a I.O., que a gente chama, né, International Organization, que ela é mais importante que a principal revista dos realistas, que é a International Security. International Security é a quarta revista mais importante em relações internacionais, nos fatores de impacto, que é uma forma de você medir isso, e a International Organization é a mais alta, para você ver a força do pensamento liberal dentro dos Estados Unidos e das instituições. E aí a agenda da International Organization é mostrar o sistema. Não é mais isso, hoje a International Organization é bem mais, muito mais temas, mas ela foi fundada com essa intenção, de mostrar empiricamente como é que as instituições importavam. E aí não se tratava mais de explicar por que as instituições eram criadas, né? O Kilhane dá uma boa resposta do ponto de vista teórico, mas é os efeitos das instituições internacionais, que seria mostrar que elas de fato, porque os estados tem essa expectativa de ganho, então é importante que as instituições internacionais tenham seus efeitos para que elas foram criadas. O protocolo de Kyoto, os acordos de Paris, diminui o aquecimento global, né? A OMC gera mais comércio, né? Então ela precisa ter um efeito independente dos estados. O comércio tem que aumentar porque existe a OMC, não porque os estados querem, não só porque os estados querem que o comércio aumente. Aí você tem uma longa discussão metodológica sobre os efeitos das instituições internacionais, que é muito interessante e tal, que é da onde eu parti minha tese de doutorado, até porque o que eu estava querendo pensar na tese de doutorado era essa parte dos burocratas, né? Como é que os burocratas interferem, não tanto na fundação das instituições internacionais, mas depois que elas estão andando, né, as instituições caminham, qual que é o peso político dos burocratas? Porque a origem da discussão institucionalista diziam que os burocratas eram esse monte de gente legal, que ajuda as informações, que dá as informações dos estados, na minha tese de doutorado eu mostro lá, usando o Banco Mundial e o FMI, que os burocratas, como no Brasil, as burocracias brasileiras, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, os burocratas são atores políticos, né? E eles agem de acordo com os seus interesses, né? E esses interesses não são os mesmos estados. Então, isso pode gerar um problema na justiça internacional, que é um conflito entre burocracias e os estados, né? E essa é uma longa discussão sobre as instituições internacionais. Então, isso aqui é um pouco que não é muito. E aqui, para finalizar, então. O que acontece é que o Mearsheimer, que é um dos realistas que a gente viu na passada, não gosta, nunca gostou muito das instituições internacionais, e diziam que elas eram epifenômenos, fenômenos poucos importantes. E mais do que isso, ele retomava o argumento lá da teoria da estabilidade hegemônica para dizer que as instituições internacionais, a ONU, a Unesco, a OMC, elas são a extensão da estrutura interna dos estados mais poderosos. Ou seja, elas só existem e só funcionam porque os estados mais poderosos que fundaram as instituições internacionais querem que elas funcionem. Na hora que eles saem, ou na hora que a instituição internacional ela realmente tem dificuldade de funcionar. Então ele criou, ele tem um artigo dele que é The False Promise of International Institutions, que é um artigo famoso, que foi ultra criticado, né? E depois tem os construtivistas, que a gente vai ver mais para frente, que é a ideia de que as instituições internacionais não dá conta da formação das preferências, né? Que assim, por que que os estados. Qual a identidade dos estados, qual a importância da identidade dos estados para que as instituições internacionais funcionem, para que a guerra ocorra. Então, essa é uma discussão que a gente vai ver mais para frente sobre o papel das identidades no sistema internacional. Mas o que eu quero que vocês retenham dessa aula é a crítica dos realistas, né, que voltam a criticar as instituições internacionais como algo que não importam. Não é que eles sabem que as instituições internacionais importam em certas circunstâncias, elas vão continuar existindo, a questão é que elas não explicam a guerra, que é a questão fundamental deles. Elas têm algum efeito na guerra, né? Elas podem explicar uma guerra ou outra, mas do ponto de vista teórico, que explica a tendência geral das guerras, por que elas ocorrem e com que frequência elas ocorrem, as instituições internacionais não têm um papel relevante nessa explicação, como a gente viu no trabalho do Mearsheimer. O Kilhane Toda a agenda International Organization não é montada em cima da ideia de segurança. Lembra que a gente falou no início que é a questão dos novos temas e tudo mais. Acontece que com o passar do tempo, essa International Organization, que é a revista, ela começou a tratar os temas de segurança. Então, já tem muitos estudos, milhares de estudos das instituições internacionais em termos de segurança. Então, pessoal, é isso. A gente se vê na quinta e na sexta-feira. Vamos trazer alguns exemplos do institucionalismo, explicar melhor esses conceitos, né, para que vocês discutir. Caso vocês tenham dúvida sobre um dos conceitos internos do institucionalismo barra liberalismo, a gente pode tratar isso na quinta ou sexta-feira. Obrigado, pessoal. Um abraço.